Agora tem elementos bastante dialéticos e polêmicos, ok? Eu separei para vocês, meus queridos colegas e alunos, a Santo Agostinho. Sim, Santo Agostinho. Vocês são filósofos, estudaram na academia, alguns não são filósofos, mas conhecem o trabalho. O Santo Agostinho, a história dele é algo que merece várias visitas filosófico-clínicas, né? Agora, para além da vida do Santo Agostinho, as confissões dele, volume 1, volume 2, eu recomendo a vocês que estudam filosofia clínica como um dos relatos mais contundentes. Em poucas autobiografias houve tão pouca panfletagem, tanta autoexposição quanto esse homem fez. Que coisa bem impressionante, não é? Que desvelar de alma, que desvelar de vaidades. Quer dizer, que se colocar... você lê as confissões agostinianas e há trechos assim que... chegam a doer, não é? A gente se contorce vendo isso. Pois aqui eu separei para vocês um trecho muito interessante do Agostinho, que serve aos nossos propósitos aqui. Lembre, em filosofia clínica nós não tomamos as coisas fora dos contextos nos quais elas ocorrem. Então, evidentemente, eu estou considerando isso a partir da historicidade dele, das relações que ele teve com Mônica, das relações que ele teve com toda a vida dele, dos problemas políticos tremendos que esse homem passou, a dificílima conversação que ele fez diante das invasões bárbaras e de um cristianismo que precisava de todo jeito respirar, de um embate que não se resolveu ali e que é tremendo. Quer dizer, no meio de tudo isso é que a gente vai considerar isso que ele coloca, ok? E que mostra bem, aliás, essas partições todas. Então vamos ver aqui. Olhem o que segue e como isso será indexado nos nossos estudos aqui para os nossos propósitos. Ele está falando aqui, ó. Resta-me falar agora da voluptuosidade dos olhos que me habitam a carne. Quem dera os ouvidos piedosos dos meus irmãos, em que habitais como em templo vosso, me escutassem esta confissão que vou fazer. Concluiremos assim as tentações da concupiscência da carne, que ainda me perseguem, fazendo-me gemer e desejar ser revestido pelo nosso tabernáculo, que é o céu. Os olhos amam a beleza e a variedade das formas, o brilho e a amenidade das cores. Quem dera que tais atrativos não me acorrentassem a alma. Quem dera que ela só fosse possuída por aquele Deus que criou essas coisas tão belas. O meu bem é Deus, e não as criaturas que todos os dias me importunam acordado, não me dando descanso, como dão as vozes dos cantores, que por vezes ficam todas em silêncio. A própria rainha das cores, essa luz que se derrama por tudo que vemos e por todos os lugares que me encontro no decorrer do dia, investe contra mim de mil maneiras, acaricia-me, até mesmo quando me ocupo em outra coisa que dela me abstrai. Insinua-se com tal veemência que, se de repente me for arrebatada, procuro-a com vivo desejo. Se se ausenta por muito tempo, a minha alma cobre-se de tristeza. Aí ele faz uma apologética à luz, à luz de Tobias, à luz de Isaac, à luz disso, à luz daquilo. Eis a verdadeira luz, a única luz que de todos os que vêm e amam faz um todo único. A outra luz corporal a que eu me referia ameniza a vida aos cegos amantes do século, com atraente e pérfida doçura. Contudo, os que nela sabem achar motivos para louvar Deus, ó Deus, Criador de todas as coisas, assumem-na como um hino em vosso louvor, sem por ela serem engolidos no seu sono. E é assim que eu quero ser. Olhem, várias vezes, quando já estive com Agostinho, pensei, que pena, mas claro, esse que pena precisa ser colocado no contexto, que não pudesse um de nós estar lá com ele para mostrar para ele alguns elementos de somaticidade. Porque ele expõe a ruptura somática, e vejam, a corporeidade de Agostinho não se reduz à cabeça, tronco e membros. Ali é o aparato que recebe essa informação, mas a corporeidade dele é muito ampla, vai da luz do sol, a beleza das coisas, e isso o inebria, e ele, por questões teológicas, recua disso com toda a força e diz, não, a verdadeira luz, a verdadeira corporeidade é só em Deus, mas pelo cristianismo que ele mesmo recebe, esse Deus não tem como habitar essa corporeidade. É um conflito terrível que esse homem coitado vive. Que drama, que horror que ele passa, e a vida dele mostra isso, não é? O que ele passa por isso. Só que ele nos dá em vários momentos os elementos de conciliação dessa somaticidade. Ele diz que essa luz que está no mundo, a luz do sol, a luz das coisas, tão bonita, e onde ele viveu foi um lugar tão lindo, na Europa Central, quer dizer, tudo isso, se respeitar e conversar com Deus, então pode, por um aspecto platônico de correspondência, de similitude, vicejar e ser. Ele nos dá a resposta somática que aliviaria a alma, o coração, a vida desse sujeito. Olhem o que ele coloca logo adiante. Resisto às seduções dos olhos, para que os pés com que começo a andar no nosso caminho, no vosso caminho, não me fiquem presos. Levanto até vós, por isso, os olhos invisíveis, a fim de que me livreis os pés do laço da tentação. Vós não cessais de nos libertar, porque frequentemente se nos prendem por aqui. E como fico, a cada passo, preso nas insídias espalhadas por toda parte? Deus não cessa de nos desenredar, porque sois o guarda de Israel e não adormeceis nem dormis. Uma citação. Bem, como poderíamos ajudar um homem que, ao mesmo tempo, vejam, ou entendam bem o dilema somático, corpóreo, vivenciado por Agostinho. Ele, a um só tempo, gostava dos elementos da carne, propriamente ditos. Os olhos dele, que eram abertura para essas belezas, pelo menos nessa parte, há outras partes que ele coloca outros sentidos também. Mas aqui os olhos eram abertura, janelas para isso, na qual ele vivenciava isso, aprofundava isso, e ao mesmo tempo precisava negar isso, porque não, dentro dele havia uma forte partição existencial que não conseguia promover uma conciliação, uma síntese, uma complementação entre a corporeidade, o mundo, como diria Heidegger, encarnado dos homens, e esse outro posicionamento interno, ético e teológico. Pudesse um de nós estar com ele e mostrar para ele, Agostinho, você pode olhar essa luz do céu, curta, não é bonito? As nuvens, o sol, mas lembre, isso tudo está vinculado a Deus. Enquanto você faz esses conectivos, você pode viver isso. Funcionaria para todos? Não. Funcionaria para ele, Agostinho, pela historicidade dele, pela estrutura do pensamento dele. Esse seria o remédio para Santo Agostinho,
não para nós. Para cada um de nós provavelmente seria diferente. Muitos nunca viveram dramas similares a esse, viveram outros problemas, outras coisas.
Há um microfone aberto, por favor. Quando eu falo em corporeidade, em corpo, em filosofia clínica, eu estou falando do corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros? É isso que a gente fala? Não, não é. O que quer dizer isso? Que se pela historiografia de uma pessoa, a casa onde ela vive, o jardim onde ela costuma passar a tarde, tomar o chimarrão dela, o mate com os amigos, a biblioteca que ela tem e os filhos, se isso constitui parte da somaticidade desta pessoa, então isto é a corporeidade dela, e não a pele, os ossos, os nervos, que é uma definição médica, não é? Aristotélica, para uma convenção. Quer dizer, pela historiografia da pessoa, o filósofo clínico terá mais ou menos um mapa aproximado do que vem a ser corpo da pessoa. E esse mapa, às vezes, vai nos trazer uma pessoa que tem face, que tem, no lugar do tronco, um lindo lago, no lugar das pernas, um jardim. Outras pessoas, não. Outras pessoas terão como corporeidade os animais de estimação, os vestidos, as coisas que tem no armário, e o céu, o horizonte estrelado sobre a cabeça como a corporeidade. Isso é determinante quando trabalharmos corpo. Lembrem que para algumas pessoas, corporeidade não tem peso subjetivo. Quer dizer, corpo e nada para algumas pessoas é a mesma coisa. Elas estão vivendo outras coisas na vida delas. Alguns vivem fé, outros vivem ideias complexas, outros vivem outras coisas. Então, para algumas pessoas, o que nós chamamos de corporeidade é irrelevante. Ocupa a décima categoria e o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, para alguns, é meio de transporte, é uma carroça, é um carro, é algo que vai me levar daqui até a PUC, daqui até o centro e só. É para isso que serve, é um corpo instrumental. Não incomodando, a pessoa não sequer presta atenção à existência dele. Isso, grosseiramente, é uma revisão do que nós estudamos em filosofia clínica por corporeidade, por corpo, ok? Na nossa aula de hoje, o tema é em direção às sensações, ou seja, os vetores de indexação aos pressupostos somáticos, como trabalhar isso em clínica. Só que, por se tratar de uma aula avançada, nós vamos, como eu mandei o e-mail para os senhores, nós veremos por fatores reversos. Nós veremos na nossa aula de hoje por aqueles princípios muito avançados da materialidade do pensamento, que pede mais uma revisãozinha de 2 minutos. Quando tiramos a historicidade de uma pessoa, muitas vezes nos deparamos com isso que vem a ser a materialidade do pensamento. O que quer dizer isso, a materialidade do pensamento? Para algumas pessoas, o pensamento, no bojo de tudo aquilo que é computado, juízos, valores, buscas, emoções, etc., o pensamento, para algumas pessoas, possui determinação tópica, ou seja, ele tem peso subjetivo, poder de força, de veto. Então, para algumas pessoas, quando elas pensam, você fala, fulano se machucou, e se machucou nas mãos, a pessoa se encolhe, ela sente aquela dor. Só o pensamento em torno daquilo, para alguns, é mais factível, mais contundente do que a própria ação física, sensório motora sobre aquilo. Ou seja, para essas pessoas, é fundamental uma política educacional do pensamento, pois, para elas, o pensamento tem força superior, muitas vezes, a um próprio evento físico. A menção de estapear uma pessoa ou de acarinhar uma pessoa, simplesmente ela pensar nisso é mais forte do que a própria ação de acarinhar propriamente dita. Vejam que isso é o contrário da teoria de David Hume, não é? Que nós estudamos na academia, no entendimento humano, ensaio do entendimento humano, quando ele diz ao contrário disso. Ele diz que quando um fator
físico ocorre, ele tem ali a força máxima. A partir daí nós temos ideias fortes, ideias fracas, ideias derivativas, até que isso some. Que a lembrança de algo será menor do que esse algo. David Hume estava falando provavelmente como ele entendia as coisas. Para cada pessoa, em filosofia clínica, isso será diferente, não há mais um manual. Para algumas pessoas, o pensamento, então, possui uma materialidade. Elas podem fabricar coisas com o pensamento. Desde elementos derivativos, ou seja, você pensa, daqui 2 anos eu terei uma casa bonita que eu estou construindo, quer dizer, e se programa para isso e vai em direção a isso. Até propriamente a formação reticular de tumores, cancros e inclusive elementos ablativos, quer dizer, o expurgo de fatores somáticos muito insidiosos e graves, ok? Alguns dos colegas que são médicos, a Fernanda está tentando entrar lá da Suíça, não é brinquedo, vamos tentar puxar a Fernandinha. Alguns colegas que trabalham na área médica já viram isso acontecer, ok? Já viram várias vezes pessoas darem entrada no ambulatório com uma suspeita de angina e a pessoa está com metástase e provavelmente durará pouco tempo nos pulmões, nos rins, às vezes no cérebro e às vezes, contra toda a prova médica, contra toda a prova do cientificista da nossa época, há um recuo, há uma remissão desses valores laboratoriais, de tal monta que a pessoa às vezes fica bem e vai embora. Isso não é uma ciência exata e há muita gente que morre e nós não sabemos, não há uma régua pela qual nós podemos dimensionar e dizer isso será assim ou assado. Estamos tratando de aproximações. Fim do resumo. Agora vamos tratar diretamente da nossa aula de hoje, ok? Bem, então para isso eu selecionei alguns trabalhos, algumas coisas. Quando nós lidarmos com pessoas que possuem, vejam, nós estamos vendo, é o tema desta aula, a materialidade do pensamento para aquelas pessoas que assim o têm, não são todas, para algumas o pensamento é irrelevante, periférico, não apita nada. Mas para aquelas para as quais ele tem determinação, força em relação às demais coisas que ocorrem na pessoa, nós estamos tratando disso em direção ao que denominamos corporeidade. O primeiro exemplo que nós vamos ver é uma pequena obra publicada pela LPM, Cartas a Theo, de Van Gogh. É uma coletânea, né? Havia muitas outras, eles selecionaram algumas e publicaram aqui. A maior parte delas é do Van Gogh. Theo escreve uma ou duas, quando muito. E o Van Gogh era um homem que possuía isso que estamos falando. Para ele, o pensamento tinha consequências muito, muito insidiosas, muito intensas. O pensamento para ele era muito intenso. Tal qual Fernando Pessoa. A historicidade dele, a historiografia dele mostra que aquilo que ele pensava trazia para ele consequências. Até onde isso é plausível de mensuração é uma questão a se considerar, ok? Depende de pesquisa, depende de estudos. Vamos lá. Em 30 de abril de 1889, ele escreveu para o irmão dele uma das cartas. Vamos ver o que ele diz nessa carta. Como Delacroix tinha razão, alimentando-se somente de pão e vinho e conseguindo achar uma maneira de viver em harmonia com sua profissão, ora, sempre sobra a falta da questão do dinheiro. Delacroix tinha rendas, Corot também, e Millet era camponês e filho de camponeses. A água de uma inundação chegou a alguns passos de casa. Lembre, ele morava na Holanda, naquela parte baixa de inundação, ali perto, nas proximidades de Rotterdam. A água de uma inundação chegou a alguns passos de casa, motivo a mais para que a casa, tendo ficado sem fogo
na minha ausência, no meu retorno, ressumasse água e salitre pelas paredes. Professora Rose Pedrosa tentando entrar lá de Fortaleza. Pronto. Bem, isso me impressionou, diz o Van Gogh. Não somente o ateliê sossobrado, mas até os estudos, que seriam sua lembrança, arruinados. É tão definitivo, e meu entusiasmo em instalar algo simples, mas duradouro, era tão autêntico. Isso foi lutar contra uma força maior, ou melhor, foi fraqueza de caráter de minha parte, pois me restam agora graves remorsos, muito difíceis de eu definir. Acho que esta foi a causa de eu ter gritado tanto nas crises. Eu queria me defender e não conseguia mais. Bem, observem uma coisa. O Van Gogh, a pertinência, a propriedade de estudos assim que fazemos, é que mostra o elemento dinâmico, não aqueles dados isolados, sem contexto, que você estuda como a anatomia de um corpo. Aqui é o coração, aqui é o rim, ali é o pulmão. Isso tudo se movimenta, isso tudo fala, isso tudo conversa, isso tudo muda. Até, olha, você vai numa faculdade de medicina secar um cadáver, quando abrir você pensa que o médico sabe exatamente onde está um coração, não sabe. Às vezes a pessoa tirou um estômago durante a vida, o coração desceu, estava quase no meio do tórax da pessoa. Quer dizer, se nem isso é exato, imagina então a gente estudar a corporeidade por pontuações desvinculadas de situações dinâmicas. Não dá. Aqui, vocês sabem, o Van Gogh pontua os elementos. O que ele está dizendo? Primeiro ele começa a se queixar. E lembrem, como para ele o pensamento tinha materialidade, o pensamento nele provavelmente dói. É hostil, é danoso para ele. Ele pensa, olha, aquele lá tinha dinheiro, aquele outro lá não precisava porque era filho de camponês, não é? E ele recebia mesadas sistematicamente do irmão dele, do Theo, que sustentou a vida inteira o Van Gogh. Então ele coloca isso. Em seguida ele pula para um outro assunto, que ele saiu, quando ele voltou, tinha água pela casa, a água destruiu os quadros dele e tudo mais. Parte da corporeidade dele, ainda com o agravante do fato do pensamento dele, que possuía forte materialidade. Não, curiosamente, pensamentos assim sempre se instalavam próximos ou depois das crises que ele tinha. Não é? Quer dizer, eram pontuações do discurso dele. Aqui nós vamos a um primeiro aspecto fundamental. Quando tratarem no consultório de pessoas, e por favor, de pessoas, conforme que nós temos visto, cuja historicidade, cuja estrutura de pensamento pontuarem elementos como este que acabamos de ver, no qual a materialidade disso que chamamos mundo, essa concretude sensorial, estiver forte interseção com a materialidade do pensamento, uma das maneiras de modular o discurso existencial da pessoa, a narrativa dela, pode ser pelo pensamento. Pode ser. Exemplo, se para uma pessoa como para Van Gogh, você sentasse com ele, fosse possível, e dissesse para ele, olha Van Gogh, posso, eu sou teu amigo, sou com o nome do médico dele, grande, querido amigo dele, me escapou, mas ele cita muitas vezes ao longo do livro, esse médico, amigo querido dele, dissesse, Van Gogh, posso te ajudar a limpar os quadros que molharam, as paredes puídas, caiadas, posso te ajudar a melhorar isso? Muito provavelmente ele estabeleceria melhoras subjetivas na corporeidade dele. Ok? Até onde isso poderia ir e os desdobramentos a partir daí dependeriam da própria dinâmica processual. A lição aqui que subjaz, que é muito importante, é que não estamos tratando de algo que ficará à espera das nossas volições e dos nossos caminhos. Isso não existe. Achar que eu ao chegar na casa do Van Gogh, limpar as paredes, os quadros que molharam, ajudar a afastar a água do pórtico lá da entrada da casa dele, do avarandado dele, que ao fazer isso, tudo isso se comportará como um prego que eu coloco à parede? Isso é uma utopia, isso não existe. Estas coisas vão conversar entre elas. O recuo das águas pode gerar nele uma esperança que vai fazer com que ele pense, vou plantar girassóis, até para plantar na próxima estação, para pintá-los na próxima estação, os meus quadros. Quer dizer, há uma interação aqui, já que se trata de corporeidade. E nós não sabemos até onde essas coisas vão. Não há um controle aqui, um rigor que nos defina. Até aqui está tudo sob controle.